fazer lobby junto do antigo serviço, de um partido político ou de um governo. E nesse caso, podemos estar perante uma situação de flagrante conflito de interesses.
Um conceito que genericamente é descrito como uma situação em que há um conflito entre deveres públicos e interesses privados, sobrepondo-se estes aos primeiros. A Associação Transparência e Integridade tem tido um papel ativo na denúncia de situações a que os especialistas chamam o lado macio da corrupção.
Sempre que um ator político, um agente público, um diretor da administração central ou local tem capacidade de influenciar um negócio que possa vir a beneficiá-lo a si próprio, à família, ou à entidade onde presta o seu serviço profissional, ou até à sua atividade empresarial, está num conflito de interesses que verdadeiramente devia chamar corrupção. Porque corrupção, na perspectiva do senso comum, não tem aquele sentido jurídico que tem no ordenamento jurídico português. Corrupção é utilização de um poder delegado para benefício próprio.
Eu só queria agir o menos
para todos. Os deputados a acumularem funções do privado.
Cuja carteira de clientes nós não conhecemos. Nós não sabemos se em um determinado momento esse deputado está ou não está a roçar o conflito de interesses, em que eventualmente estará a tratar de uma matéria que poderá ser do interesse de algum cliente que, direto ou indiretamente, beneficiou também da intervenção desse deputado.
O presidente da Comissão para a Ética, um economista preocupado com a má imagem da Assembleia da República, defende o regime de exclusividade para os deputados e aponta os deputados advogados como os principais protagonistas dos conflitos de interesses.
Uma grande parte dos conflitos de interesses ou das situações que são levantadas tem muitas vezes a ver com os advogados deputados ou os deputados advogados. Não é por acaso que existem neste Parlamento 30% de juristas, o que é em contrapartida, há uma agricultura, há dois estudantes. Quer dizer, isto é digamos, uma falta de reflexo da sociedade completa.
Uma ideia que encontra forte oposição junto de inúmeros parlamentares. Mesquita Nunes, deputado do CDS-PP, é consultor remunerado na Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, como consta da declaração obrigatória do Registro de Interesses.
Eu sinto, no exercício das minhas funções, que sou, pode parecer um paradoxo, e provavelmente se não for bem explicado as pessoas podem não perceber, sou mais independente pelo facto de ter uma vida profissional que me permite poder dizer que me posso ir embora a qualquer momento se não concordar com algo que está a ser feito ou por achar que há alguma decisão que está a ser errada ou tomar decisões que podem ir contra aquilo que sejam as diretivas que eu seja suposto seguir, porque tenho uma atividade profissional que me, a qual posso regressar a qualquer momento, do que, acho eu, um político profissional tem, que precisa da política para poder viver.
Foi por ser membro da Comissão para Acompanhamento do Programa de Troika, que contempla as privatizações e a Sociedade de Advogados para quem trabalha.
É isso que eu vou fazer a ordem, mas mantendo os presidentes que estão na ordem, mantendo...
Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Boas tardes a todos. Parece-me que já me nomearam coordenador do grupo de trabalho e, além disso, parece que já há uma inscrição, que é uma coisa ótima. Tem a palavra, não está inscrita.
Senhor Vice-Presidente,
sim, mas isto hoje é uma reunião rápida. Eu espero que seja rápida, não? Não, não. Vão haver outras, com certeza, que vão ser mais lentas. Portanto, a ideia desta reunião de hoje era nós indicarmos, de forma já mais ou menos fechada, e depois até, se for necessário, discutirmos a lista de audições a que vamos proceder. E, se possível, também estabelecer já uma calendarização dos nossos trabalhos. É isso que, portanto, têm a palavra os senhores deputados, como é lógico, para estas duas questões.
Senhor Presidente, muito obrigado. Relativamente a esta segunda questão da calendarização, aquilo que eu sugiro é que possamos aproveitar as terças-feiras da parte da tarde, eventualmente, não é que me dê pessoalmente muito jeito, mas eu não estou aqui por questões pessoais, e eventualmente também quartas-feiras após o plenário. Não sei se estarão disponíveis para prolongar estes trabalhos pela noite dentro de quarta e quinta-feira, que são dias de plenário. Eu, sinceramente, não me importo que isso aconteça, porque vamos ter aqui, não sei qual vai ser a quantidade de audições que vão ser acertadas entre nós, mas vamos ter aqui um trabalho que é um trabalho pesado. E como é um trabalho pesado, temos que, de facto, fazer todos um esforço suplementar. Relativamente às propostas de audição, eu não vou aqui falar dos institucionais, tenho aqui alguns nomes para indicar e para acertar com os restantes grupos parlamentares. Não sei, Sr. Presidente, se o devo fazer já. Muito bem, eu tenho aqui. Muito bem.
Tomem nota dos respectivos nomes e se houver alguma objeção ou alguma coisa, nós tomaremos
muito posição. Bem. Eu tomarei a iniciativa de apresentar os nomes de que me lembrei. É a Associação Sindical de Juízes Portugueses, o Sindicato do Ministério Público, os senhores juízes de direito que mandaram um e-mail para todos nós, aqueles três senhores juízes, Dr. Ana Loureiro, Nuno Lemos, não sei se o serviço tem acesso a isso. O Dr. João Correia, que me parece absolutamente fundamental, porque foi o presidente da comissão. E depois tenho aqui três professores de Direito Processual Civil, um de Coimbra, dois de Lisboa, aliás, três de Lisboa, são quatro professores, e um deles está fora, não sei se terá disponibilidade ou não para vir, mas não sendo professor de Processo Civil, é alguém que está ligado à justiça económica e foi o coordenador daquele trabalho que já foi focado, feito pela Fundação Manuel dos Santos, o professor Nuno Garopa. Foi ele. Em suma, aquilo que eu sugeria, quanto a professores...
Sim, os nomes dos professores direitos para se tomar nota.
O professor Lebre Freitas, o professor Miguel Teixeira de Sousa, o professor Calvão da Silva, este de Coimbra, o professor Nuno Garopa, a professora Mariana França, que juntamente com ele coordenou estes trabalhos. E depois, por último, tenho aqui a sugestão da juiz do maior juízo de execuções do país, que segundo sei é o juízo de execuções de Águeda, do Baixo Voga, que é a doutora Teresa Madeil. E por aqui me fico, Sr. Presidente.
Teresa Anjinho e depois...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que eu não só tenho já propostas, como depois farei chegar aos serviços as datas de disponibilidade no quadro deste estudo, que é um estudo de facto extremamente importante, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e a disponibilidade do próprio António Barreto também estar cá, e portanto, juntamente com a professora Mariana França Gouveia. Não sei se o Nuno Garopa poderá ou não. As datas que eu tenho e as disponibilidades são para a professora doutora Mariana França Gouveia e António Barreto, que poderei...
Posso interromper? Que... É bom se nós já soubermos alguma data da disponibilidade para não acontecer o que aconteceu no grupo de trabalho anterior, em que havia professores ou pessoas que não tinham disponibilidade nos dias em que nós tínhamos, e isso, enfim, levantava sempre problemas. Espero avançar já.
Então, desde logo, eu julgo que amanhã à tarde, se calhar, será muito em simples, mas tenho o dia 25 à tarde, no dia 1 de manhã, 5 de manhã e 7 à tarde. Se não der, terei que voltar a falar com a Fundação. Sim, com possibilidades. O 5 de manhã era o melhor, mas o 5 de manhã é... Nós já temos coisas marcadas da primeira comissão, não é? Pois.
comuns aqui da Subcomissão de Igualdade. Faz favor.
Eu acho que, no meu entender, o interessante será ouvir naturalmente a professora Mariana França Gouveia, não apenas por fazer parte da equipa de coordenação, mas também por ser professora de processo civil, e depois ouvir também um não jurista, pelo menos foi o que eu pedi expressamente. No quadro desse não jurista, o António Barreto disponibilizou-se imediatamente que teria muito gosto de vir aqui à primeira comissão. Naturalmente também podemos dirigir aos restantes, mas não sei se... Não sei.
Tadeu Oliveira.
Sobre estas propostas, queria apenas dizer o seguinte. Parece-me que a terça-feira à tarde é capaz de ser um momento melhor para nós acertarmos os nossos trabalhos, sem prejuízo de eventualmente termos que fazer algumas das audições fora disso. Eu queria fazer um pedido, era que nós pudéssemos fugir o menos possível à terça-feira à tarde, porque sobretudo para os grupos parlamentares mais pequenos, com o desdobramento de grupos de trabalho que vai ocorrendo na Assembleia, começa a tornar-se de facto complicado conseguirmos participar em tudo. E portanto, se nós fixássemos para as terças-feiras à tarde, fugindo a isso o mínimo possível, eventualmente em situações excepcionais, abrindo para... Pois, exatamente, ainda já há este problema, exatamente, e eu tenho o mesmo problema em relação à Comissão de Ética. Mas sobretudo porque isto permitia-nos também planificar o trabalho de maneira a que as coisas não coincidissem umas com as outras. Em relação às audições e às propostas que estão apresentadas, eu julgo que em relação aos professores de Direito valia a pena nós procurarmos compatibilizar isto com os pedidos que foram feitos às faculdades, ou com os pedidos de parceiros, ou seja, procurando evitar quer duplicações, quer pedidos de audição de quem vai estar envolvido na produção dos parceiros, que vem cá para uma audição, mas que entretanto está a preparar o parceiro na respectiva faculdade. Ou seja, valia a pena nós tentarmos evitar aqui duplicações de pedidos e de solicitações que até pudessem causar algum constrangimento depois em relação à realização das audições. Eu, para além daquelas sugestões que tinha feito na reunião da comissão de podermos fazer as audições de quem até agora tinha feito chegar parceiros, fossem pessoas individualmente consideradas, como era o caso daqueles três juízes que nos dirigiram o parceiro, ou as outras associações que entretanto enviaram parceiros, eu, para além disso, não tenho sugestão rigorosamente nenhuma a acrescentar, e portanto julgo que as minhas propostas já ficam consumidas por aquelas que foram anteriormente propostas.
Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, fico muito satisfeito que o PSD tenha uma lista enorme de professores. Eu penso que a minha concepção, não, quer dizer, depois ainda vi todos os professores das universidades e depois... Eu penso que podíamos fazer um esforço, talvez, de condensação de entidades, porque chega uma altura em que, enfim... fica tudo a chover molhado, quer dizer, não vejo, mas pronto, não saber que a tua equipe era inviabilizar, seja o que for, pelo contrário, quando essa é a perspectiva normal da oposição, é quanto mais melhor e não sei mais quantos, e portanto...
Sim, nós estamos aqui numa inversão.
Exato, estamos numa inversão, exato, dos papéis. Desde logo, porque também podíamos ter algum critério. eu vi aqui o deputado Carlos Peixoto falar nas associações sindicais. Ora bem, tudo bem, claro que sim, são sempre vêm sempre, mas ou depois nós estamos confrontados com um problema que é vir as associações sindicais e eu depois vir os magistrados que são juízes e, portanto, estamos a dar na mesma tecla. Digo é, mas podemos fazer também alguma. Eu não.
Eu posso interromper.
Faz favor, Sr. Presidente, tem sempre...
Não, é que no outro grupo de trabalho nós fizemos uma coisa que pareceu mais... Eu estou perfeitamente de acordo com o que está a dizer. Nós já temos os pareceres dessas entidades que não são as institucionais, que são o sindicato e as associações. Mas, se eles quiserem ser ouvidos, nós, por tradição e por princípio, não dizemos que não. Ou seja, se o Presidente da Associação Sindical se dirigir ao grupo de trabalho porque soube, ou porque qualquer coisa, ou porque alguém lhe disse que estão a proceder audições, nós normalmente não dizemos não. Agora, se não nos disserem nada, não somos nós que os vamos convidar, e pelo menos acho que é esse o princípio que devemos seguir.
Nessa senda, eu acho que talvez não fosse má ideia, para não ficar desequilibrado, não para ouvir o Sr. Bastonário, que naturalmente virá à comissão, digo eu, não sei, mas a pessoa que terá feito o trabalho na Ordem dos Advogados, não foi o Marinho Pinho, acho é que fez o parecer de não foi, talvez para equilibrar aqui com os sindicatos, não é que tem a ver com os sindicatos, tem a ver com os magistrados, epá, e não ouvir os advogados parece-me uma coisa um pouco desconcertante, quer dizer, porque... já agora. Depois, dizer o seguinte, eu concordo perfeitamente com os nomes que já foram indicados. De resto, também indicaria o professor Leandro Freitas, que era uma ideia que eu tinha de indicar, e tenho indicação que ele teria disponível na terceira semana de fevereiro. Está a brincar. Terceira semana de fevereiro. Depois, houve outra entidade que nos mandou para aqui também pareceres, que eu não sei quem são, mas falei para lá, que é o Movimento de Justiça e Democracia. É? Não, a senhora Cassina, com quem eu falei, é uma juíza também, é Cristina Henrique Esteves, que me disse que a pessoa mais habilitada para vir cá era o doutor Artur Cordeiro, mas que através da doutora Cristina ela pode fazer a marcação do doutor Artur Cordeiro. Não percebi. Diz? Eu não estou aqui, confesso.
O representante dessa associação.
Exato, exato.
Seria.
Exato.
Ah, está bem. Sim, sim. Então é melhor vir.
Mas ao contrário, eu preciso de ser convencido. Eu preciso da bondade das soluções, de algumas delas, porque eu não estou nada convencido que elas sejam boas. E se eu tiver uma pessoa que me elucide, e eu acho que estou em condições pessoais de contraditar e de se fazer luz. E, portanto, essa é a minha convicção, confesso que não estou aqui com outra intenção. Diz Artur Cordeiro. Depois, finalmente dizer... que fiz uma consulta a vários escritórios de advogados de nome, mas foi tonta para hoje. Então, se a gente teve os juízes, quer dizer, não percebo qual é o conflito de interesses dos advogados. Diga. Diga, faz favor, faz favor. Os grupos de trabalho é isso, é mais fácil.
Eu neste momento, eu vou-me reservar só para me inscrever no fim sobre esta.
Matrizasse, eu ainda indicaria mais tarde um advogado que fosse representativo, enfim, que lidasse com o Código de Processo Civil, um prático do Código de Processo Civil, mas advogado, que é o caso dele, e que neste momento ainda não tenho nenhum nome, apesar das diligências que fiz, mas foi só durante o dia de hoje e não foi possível. Três. Lebre de Freitas, que já tinhas indicado. É o Sr. Turo Cordeiro, que pelos vistos é muito favorável ao caso. E um advogado que ia de indicar. Tu é que indicaste um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
Deputada Cecília Honório, que é o único grupo parlamentar que falta ouvir. Então, vamos lá ver se eu consigo fazer aqui alguma síntese, se calhar um bocadinho mal feita. Eu acho que, e a deputada Cecília Honório levantou a questão e é verdade, nós temos aqui uma empreitada muito difícil neste quadro para avançar com todas as audições. E se realmente existe alguma abertura para não irmos tão longe em todos os nomes que apresentámos, isso seria positivo, acho eu. Até porque acho que pode haver, embora eu concordo que quanto mais pessoas ouvirmos melhor, pode haver pessoas que vêm aqui, como disse o deputado Ricardo, um pouco para chover no molhado e dizer o mesmo que o outro já disse antes, ou porque é da mesma universidade, ou porque... Pronto. E nós, se permitirem, o coordenador, eu faria uma análise dos nomes apresentados e tentaria começar... fixar um calendário e vamos ouvir, começar por ouvir este, aquele, depois temos que enquadrar isto dentro da... Eu com os serviços faria isso, com os nomes que aqui apareceram. Agora isto é uma pequena nota de humor que é necessária, vejo que ninguém sugeriu, ainda bem, o deputado Mendes Bota para vir falar sobre isto, porque teria todo o interesse, podia haver algum interesse saber... exatamente o que é que ele pensa sobre o Código de Processo Civil, já que os advogados são realmente tratados da forma que ele trata. Mas, enfim, quanto aos advogados, o deputado Ricardo Rodrigues, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que nós poderíamos resolver o problema da ordem dos advogados na institucional, quando o Marinho Pinto vier à primeira comissão, vir acompanhado, eu passo... Acho que faz todo o sentido, é uma questão de o contactar, vir acompanhado de quem fez o parecer, faz todo o sentido. Porque, por exemplo, não, se vocês quiserem faço eu esse trabalho junto do Marinho e Pinto, não tenho nenhum problema, porque obviamente que ele vem como bastonário. mas não vejo nenhum problema em que o autor do parecer, que ele bastonário aceita, portanto que o enviou como sendo da ordem, não vejo nenhum problema. Mas enfim, se ele assim não entender, então poderíamos ouvir à parte quem fez o parecer aqui no grupo de trabalho, que já não seria um institucional, mas sim um membro da ordem e advogado. Pronto, nós temos aqui realmente um problema com a calendarização e com este... E a única coisa que se pedia, é evidente que quando se fala aqui, ter reuniões até à noite, Sr. Deputado da Sila, não é até à noite, é até à meia-noite, não quer dizer que eu, como deputado, muitas vezes não tenha saído daqui às 2 e 3 da manhã em reuniões. Agora, não vamos ser assim, agora, quando digo até à noite, é até às 8 ou 9 horas da noite, quer dizer, nunca ultrapassar um determinado nível. Isto porquê? Porque, realmente, se nós vamos só às terças de tarde, não acabamos isto antes de maio ou junho, o que temos aqui, se for só às terças de tarde. Por isso, o que eu sugeria, e ao contrário, e aqui o Cássio Pastuto não se importa, cada um tem a sua vida, eu às segundas-feiras, ao fim do dia, estou sempre cá, por exemplo, e julgo que muitos deputados poderão estar, também se pudermos aproveitar alguma manhã de terça-feira, mesmo que não possam vir todos, também tentaríamos, porque a terça-feira é realmente o dia que a gente pode trabalhar melhor. Se o Cássio Pastuto não puder vir, nós temos, ou o Paulo poderá vir, a Paula Cardoso, ou o Paulo Rios, eu próprio, e portanto, da parte do PSD, julgo que isso esteja resolvido. Não sei o CDS, o PS, mas julgo também o Ricardo Rodrigues, também às segundas-feiras vem dos Açores, à terça-feira pode estar cá. Pronto. Sim, mas a gente esperaria pelo João Oliveira. Sim, mas digo terça de manhã. Pronto, tentaríamos fazer, mas isso depois deixo, temos que discutir isso. Depois, o fim dos plenários, eu acho que a gente não tem muita alternativa, já que, por exemplo, a sexta de tarde, foi aqui dito, eu por mim não tinha nenhum problema em que houvesse também às sextas de tarde, mas, em alguns casos, iria ter, porque vou para a Madeira, depois o avião é às 5 ou às 6, não tenho tempo, não há hipótese, não sei o quê, então, portanto, as sextas de tarde realmente é muito complicado para toda a gente, quer voltar aos seus círculos eleitorais. Portanto, a outra alternativa é o fim dos plenários, que eu não vejo só com as terças-feiras que a gente consiga resolver esta empreitada antes de maio, ou não sei o quê, porque a empreitada é assim, penso que todos concordarão com isso. Portanto, nós de vez em quando vamos ter que marcar fins de plenários. Durante o plenário teríamos que pedir autorização, mas levanta-se um problema que é sempre alguns dos deputados estão envolvidos nos trabalhos do plenário e não poderiam vir. Mas também era uma hipótese, ouvirmos alguém durante os plenários, quando vermos, por exemplo, que nenhum dos deputados estaria envolvido nesses plenários, e aqui julgo que há três grupos parlamentares que têm essa dificuldade substancial, que é o PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS. Eu julgo que o PS tendo 2 deputados, nós tendo 4, teríamos sempre esse problema mais ou menos resolvido também de uma vez por outra fazermos durante o plenário, pedíamos à senhora Presidente, e reunimos durante o plenário deste que não seja um desastre. Isto porquê? Porque se nós não fizermos este esforço, nós não acabamos isto antes de fim de abril. Eu já estou a ser um pouco até simpático. É isso? Não? Bom, é que é muita gente. Pronto, de qualquer maneira, se me derem, e é evidente que serão sempre contactados antes, a possibilidade, num ou noutro caso, de marcarmos a reunião para, durante o plenário, ou ao fim do plenário, mas obviamente que serão contactados antes os membros do grupo de trabalho, teríamos que fazê-lo. A não ser que me façam outra proposta, por exemplo, eu acho que realmente as sextas à tarde, às vezes, desculpem, para quem não tenha que voltar aos sítios eleitorais, ouvíamos 3, 4 pessoas numa sexta de tarde, até às 7 ou 8 horas, mas pronto, mas as sextas de tarde têm essa desvantagem das pessoas terem que voltar aos seus círculos eleitorais atempadamente. Eu deixo, aliás, ao vosso critério, tanto quanto me apercebi, foi a deputada Cida Honor que disse que às sextas de tarde não. Então, acho que, sendo consultados, num ou noutro caso, podemos fazer numa sexta à tarde. Como nós temos 4, há sempre algum que pode, o PSD é sempre algum.
porque
sim. Pronto. O que pode acontecer é assim. Também tentaremos utilizar terças de manhã e de tarde, fins de plenário quando necessário. Durante o plenário, se não houver impedimentos dos grupos parlamentares que têm só um elemento cá, e às sextas à tarde, excepcionalmente. Eu não vejo outra hipótese senão tentarmos trabalhar assim. E pronto, acho que por hoje os nossos trabalhos estão terminados e eu vou entretanto. No céu? Mas acha que vamos para o céu porquê? Oh, já. O deputado tem que demonstrar trabalho, transpiração. Eu gosto muito de ouvir o deputado João Oliveira e o Partido Comunista invocarem o céu. Sabe porquê? Porque eu sou daqueles que no plenário gosto de usar uma frase que é: não se deve usar o nome de Deus em vão. Só por isso.